coleção Duplo Fantasia Heróica está sendo lançada pela editora Desir, com duas obras em um único volume, no formato de bolso, com 128 páginas, daqui a pouco, às 7 da noite, na Livraria Cultura do Bourbon Country. Um dos autores é Roberto de Souza Causo, que assina A Travessia. Já o outro autor é o escritor norte-americano Christopher Castingsmith, que está aqui no estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Diana. Muito obrigado por me deixar aparecer no programa de hoje. É uma ótima oportunidade para mim divulgar, falar um pouco sobre o livro.
Christopher, vamos lembrar onde tu nasceste, a tua formação, carreira profissional.
Olha, eu nasci nos Estados Unidos, na cidade de Houston, no Texas. Então, eu sou texano por nascimento. Eu cresci no Texas também. Eu estudei na Universidade de Rice, em Houston, também. Eu estudei engenharia de computação, se dá para acreditar. Mas desde lá eu tive uma trajetória diferente com a minha carreira, porque eu comecei na Intel, na Califórnia, trabalhando com arquitetura de microprocessadores para Intel. Mas naquela época eu troquei mais para relações com desenvolvedores. Então eu comecei a trabalhar com empresas de software, de tecnologia, e para mostrar para eles como utilizar as novas tecnologias de microprocessadores. E eu comecei a trabalhar muito com empresas de videogames. E esse trabalho me levou até o Brasil, porque eu comecei a trabalhar com empresas no mundo inteiro, mas eu comecei a trabalhar com muitas empresas brasileiras nessa época. Trabalhei com uns 20 empresas brasileiras. Eu conheci aqui no Brasil uma empresa que se chamava de Softlogic Studios. E eu vi que essa empresa tinha bastante potencial, apenas 4 pessoas na época. E eu acabei, depois de um tempo, me juntando com eles como sócios, e nós 5 viramos sócios. Eu acabei trabalhando 13 anos com eles aqui, 10 anos aqui em Porto Alegre. Desculpe, não, 11 anos aqui em Porto Alegre mesmo agora. E a gente acabou vendendo a empresa para Ubisoft uns 2 anos atrás. E agora eu sou independente, eu trabalho como professor, estou dando aula na PUC, na ESPM, na Fevale. Então, assim, é uma trilha um pouco diferente.
E a tua estreia na literatura ocorreu com a publicação da história Dead Little Boy em outubro de 2005, foi isso?
Sim, foi isso mesmo. Eu acho que foi em 2003, 2004, que eu comecei a pensar em publicar profissionalmente. Assim, era uma ideia. Eu sempre quis escrever alguma coisa, eu sempre gostava de escrever, mas eu nunca tentei, vamos dizer, me tornar escritor ou tentar publicar realmente alguma coisa. Mas naquela época, eu acho que em 2004, eu comecei a escrever uns livros. E eu comecei a trabalhar muito o escrito, e depois eu decidi escrever contos, na verdade, para tentar publicar os contos antes de tentar publicar uns livros. E eu consegui publicar o primeiro conto aquele ano, realmente. Era esse, Daddy's Little Boy era o nome do conto. Era um conto de fantasia, bem o que eu escrevo.
E depois, o que tu publicaste? O que veio na tua carreira literária?
Olha, eu já publiquei muitos contos em vários lugares. Já publiquei, tive traduções em várias partes do mundo. República Tcheca, Polônia, vários lugares, Grécia até. E, ao mesmo tempo, eu publiquei um livro no exterior, que é também com outro autor, o Jim Hines, que é um autor bem conhecido nos Estados Unidos. E nós dois publicamos um livro que era de contos de fada, mas assim, meio comédia, assim, era pegar contos de fada. No meu caso, eu peguei o Chapeuzinho Vermelho e fez uma versão bem moderna do conto, vamos dizer, da história. E eu publiquei esse livro, e agora estou publicando o meu primeiro livro aqui, assim, em conjunto com o Roberto Souza Causo, esse que são Aventuras no Brasil.
E qual é a história que está no livro da coleção Duplo Fantástica? Fantasia Heróica.
A minha noveleta, que se chama de Um Encontro Fortuito, de Gerard Danus de Oludara, é baseado no século XVI. Então, é o Brasil do século XVI. E até aqui eu posso dizer que fantasia está crescendo muito no Brasil. Tem muitos livros de fantasia, mas tem pouca fantasia ambientada no Brasil. Então, originalmente, eu escrevi esse conto pensando no mercado, o público estrangeiro, na verdade, porque o público estrangeiro, vamos dizer, principalmente norte-americano, não conhece nada dessa história do Brasil, não conhece o folclore brasileiro. Então, eu tive essa ideia de publicar fantasia ambientada no Brasil e utilizar o folclore brasileiro como base, utilizar esse período histórico. Porque esse período, para mim, é maravilhoso. Porque tem uma convergência de povos aqui no Brasil, de culturas. Tem todos os europeus chegando, tem os índios, tem os jesuítas, tem os bandeirantes, tem assim, todos esses povos, tem os escravos chegando da África. Então, tem toda essa convergência de culturas que é maravilhoso, dá uma paisagem perfeita para criar realmente histórias, para criar ficção ao redor. Então, esse conto, especificamente, é sobre um aventureiro holandês, Gerard van Oost, e um africano e urbano, que é Oludara, e o encontro deles em Salvador, que era o capital da época. Então, na verdade, essa é só a primeira aventura, é o encontro deles e conta um pouco, na verdade, conta duas aventuras diferentes deles, meio para introduzir os personagens, mas de uma forma que as histórias já começam a se juntar, e no final fica claro que os dois vão se aventurar no Brasil juntos.
E o que você destacaria dos personagens?
Os personagens são bem diferentes. Até eu peguei, vamos dizer, estrangeiros da época, porque muitas vezes na literatura a gente quer botar alguém numa situação diferente. Então a gente pega pessoas de outras culturas que estão entrando numa cultura, porque eles que têm todos esses visões dessa cultura, todas essas observações que uma pessoa que vive dentro da cultura talvez não tenha. Então eles vêm de fora e se juntam. E o Gerard, ele é bem puritano, bem religioso. Então ele é um pouco mais o ego do grupo. Então ele é mais contido. E o Ludara, que vem da África, que vem de uma cultura mais aberta, ele é bem mais, assim, vamos dizer, ele é o índio. Então, ele é liberdade total de fazer qualquer coisa. Então, isso também cria um certo conflito entre os personagens e cria situações para eles ao longo dessas aventuras. Então, é uma maneira de realmente juntar pontos de vista bem diferentes.
E, Christopher, como foi o processo de produção dessa história? Ela foi publicada originalmente em abril do ano passado.
Sim, foi publicada em inglês originalmente. Como eu falei, eu criei essa história pensando no mercado estrangeiro, porque eu pensei, é uma coisa bem diferente. Mas eu acabei vendo depois. E essa revista, que é o Realms of Fantasy, é uma revista muito bem cotada no exterior. É a maior revista de fantasia literária nos Estados Unidos. Então foi uma oportunidade excelente para mim, tem dezenas de milhares de leitores, mas ao mesmo tempo pessoas aqui no Brasil acabaram vendo que foi publicado o conto, acabaram sabendo do conto e conseguiram cópias, leram, gostaram, e eu vi que realmente o público aqui também gosta, porque é uma coisa local, é uma coisa, até aqui é diferente, porque tem uma carência desse tipo de fantasia ambientada no Brasil, tem uma carência de livro dessa época, então as pessoas gostam de ler sobre também a própria cultura, então ficou, eu acabei fazendo essa parceria com o Devir para lançar esse primeiro livro, e o Devir é uma ótima editora, eu fiquei muito feliz em trabalhar com eles, porque eles publicam o Dungeons & Dragons, eles publicam muita história em quadrinho, bem conhecido como 300, como SimCity, eles acabam pegando coisas que eu sempre adorei do exterior e publicando aqui no Brasil. Então, para mim, é uma parceria perfeita.
E, Christopher, antes de nós encerrarmos, próximos projetos para 2011?
Olha, eu gostaria de publicar mais umas dessas aventuras aqui no Brasil. Já tem várias prontas para publicar, então já estou falando com o Devir sobre isso. E, olha, tem uma série muito comprida, já planejado tudo, assim. Eu tenho muitos livros planejados com esse duplo e também outros projetos que estou trabalhando, outros mundos ficcionais para publicar também. E também estou trabalhando com outras propriedades intelectuais, coisas para crianças, coisas diferentes. Agora que eu sou independente de novo, eu tenho vários projetos e estou fazendo consultoria, trabalhando coisas diferentes. Mas tudo ao redor dessa base de narrativas, também narrativas digitais, também de criação de propriedade intelectual nova.
Tu tens um site?
Ah, eu tenho o site da série, que é eamb.org, E tem uma versão em inglês, que é a versão original, que era para mostrar o mundo, contar um pouco da história, contar mais sobre os personagens, sobre o mundo, para expor um pouco mais o Brasil. Então essa parte em inglês é bem desenvolvida, tem muita informação. E recentemente eu lancei também em português. Então tem uma bandeira brasileira para acessar a parte em português e eu estou colocando o conteúdo. Tem bastante arte, tem notícias, mas ainda não tem todo o conteúdo que tem em outros sites.
Certo, então. Tu poderias então repetir para os nossos ouvintes o teu site aí para quem não anotou?
Sim, o site é eamb.org.
Certo, então. Christopher Castro Smith, foi um prazer te receber aqui na rádio. Obrigada pela tua entrevista.
O prazer foi meu. Muito obrigado, Diana.
Lembrando que a coleção Duplo Fantasia Heróica está sendo lançada pela editora Desir, com duas obras em um único volume, daqui a pouco, às 7 da noite, na Livraria Cultura do Bourbon Country.